fala pau boneco.
Muito boneco, muito falatório.
Fala pau boneco.
Fala pau boneco.
Segunda temporada do bonequinho.
Ora, muito boa noite. Tocha, chegamos. Não sei se já estás mais descansado ou não, mas chegamos. Aliás, eu identifiquei-te, só para tu estares aqui a horas. Para atrasados, mas estamos nós, não é?
Como estamos, Jotácio?
Bem disposto, meu caro.
Bem disposto.
Estou em ordem.
Graças a Deus. O dia acabou quase.
Isso que já jantamos, já bem.
Já jantamos.
Picanha.
Picanha.
Podemos divulgar?
Já. Menos de meia hora de atraso.
Ah, pois.
Se és vindo para dar um raminho de flores, já, eu com bonzinho. Ficamos com bonzinhos.
Portanto, de acordo.
Para vocês e para vocês.
Sempre bem.
Sempre bem.
Como sempre.
E Catarina David, como é que está, senhora? Ela pensou que eu ia chamar a Lega. Não, a Lega é a semana passada. A gente tem que ir para lá.
A
Lega fui eu a semana passada.
Não, não. Vamos ser verdadeiros, que as pessoas. Vamos ser verdadeiros, que as pessoas.
Era eu.
É. Catarina estava com o calor.
Aliás, se tu fosses a Lenga, ninguém via o Fernando Mendes. É menos, não.
Tá, eu acho que estás a menosprezar. Eu acho que estás a menosprezar ali o.
O Fernando Mendes.
O Corpâncio de Sadecor. Sadecor, eu digo daqui.
Eu via, puto. Eu
que via. Ele está ali sentado e eu digo daqui que ele tem umas bolas curvas.
Eu via. Eu via.
E ele de biquíni da praia.
Eu via porque eu gosto de jogos, não? Quando a Lenga não está, isto tudo. Mas estão tão bem, não estão os meninos?
Sinto que este programa está a ficar monotomático na abertura. Estamos a ficar monotomáticos. Tá?
É?
Muita lenta.
É o que temos arranjinho, outra pessoa com aquela eficácia. É o que eu vos posso dizer.
Quem sou eu pode contrariar.
Lembras-te de algum produto?
Da Lenga? Televisões, sofás...
Não, especificamente. Televisões há muito. Aquela televisão.
Uma Samsung, Polaroid, com cores naturais.
Da Lenga lembro-te.
E controle remoto.
É, da Lenga.
Não sei os canais.
Eu tinha... Sem mais horas, o que é que temos cá hoje, sabes?
New Max, se o Tiago não não sabe, muito obrigado já por teres vindo.
Claro.
Aturar estes dois maluquinhos a uma quinta-feira à noite, neste frio. Está aqui, na Prohux. Não estavas a fazer nada, eu fui fazer qualquer coisa, quiseste logo ir
para o meu bom, mas
já vês? Sempre à procura.
Isto é um barco, está sempre bom.
Impecável. 2023, como é que está o New Max, artisticamente? Como é que vai a vida do New Max artístico?
Mas, Tiago, finalmente voltei ao estúdio.
Fantástico, são boas notícias.
Estou a fazer beats, pá, músicas sem nenhuma data específica para as lançar, mas que quero fazer alguma coisa rapidamente, porque tive 3 anos sem fazer muita coisa de música, ligado a outras coisas.
Mas estás espírito livre, digamos assim, completamente.
Sim, estou a fazer coisas meio aleatórias, um bocadinho diferente do que está para trás.
O que são coisas meio aleatórias?
Pá, sem nenhum estilo específico, não é? Hoje é uma coisa, amanhã é outra.
Isso é fixe.
Mas
sempre aquela base, aquela tua base funk e solo?
Eu acho que isso está sempre comigo, não é? Pronto, mas também coisas mais, ou seja, eu passei os últimos 3 anos no Alentejo, muito do meu tempo.
Interessante, gosto muito.
E vivi outras coisas, né? E então inspirou-me outros sons, outra musicalidade e muita, pá, muito Portugal, né? Muitas paisagens, muita moça
da planície, não é? Da planície.
E, pá, ovelhas, ligado a outras coisas hoje em dia que não estava a tratar.
Nice.
E tenho estado, ou seja, a fazer coisas assim fora da caixa para o que eu estava habituado a fazer, não é? Usar outros instrumentos, outras.
Isso é fixe. Isto é uma pergunta que eu vou fazer, que eu não, mas pelo menos eu não tenho essa noção daí a pergunta. Eu não sei se tu antes eras um produtor que ruía muito ao sample. Nossa, se a tua música, tu tens ali muitos dedos, muita coisa tocada por ti.
Eu acho que passei fácil do santo.
É audível. Mas também, eu acho, derivado ao Soul, que se calhar também tinhas. É possível que tenhas passado ali por um
bocadinho. Passei. No terceiro disco da Expensive Soul, recorri muito ao sample. Foi quando descobri o vinil a sério, comecei a comprar compulsivamente. E passava tardes a ouvir discos e a samplar coisas. Comprava em feiras tipo 50 discos, basicamente descobri muita coisa que à custa disso, né? Muitos samples. E hoje em dia tenho a minha própria livraria que recorro às vezes quando preciso.
Era aí que eu ia chegar com a pergunta que é. E hoje em dia?
Sim, volta e meia.
Está lá nessa música portuguesa que me falaste, estás a recorrer a isso ou mais ao instrumento? português.
É, lá está, há coisas, há dias que para começar uma música que, pá, que estou menos inspirado, para começar a tocar, vou buscar um sample e começo através do sample. Há outros dias que é com o piano, na guitarra. No,
sim, o dia vai bater para. Isso é a parte fixe.
É, não estou.
A parte fixe também, mas.
Não estou a limitar, porque eu acho que houve fases de. Acho que toda a gente passa um bocadinho por isso, começas a limitar, começas, e já não quero aquilo, já não. E estes 3 anos fez-me voltar também, ou seja, no Alentejo não consigo ter acesso às mesmas coisas que tenho aqui no estúdio do Porto, então tenho aquela coisa básica de ter um baixo, uma guitarra, um teclado e um computador, e é fixe porque quando tens muita coisa à tua frente, tens muitos instrumentos, acabas por, pá, às vezes perdes, porque agora mas vou tocar ali, vou tocar aqui, tens 1000 sintetizadores, o que é que eu vou usar aquele som, aquele, então acabas por perder mais tempo e perdes a inspiração, muitas vezes.
Já dei para mim a ter essa conversa com o estúdio várias vezes, que é, nós estamos aqui com 30 mil bombos diferentes, 40 mil tarolas, 5 mil sintetizadores, que andavas a tocar, a dizer, e depois eu digo, pá, mas eles antes, os clássicos foram feitos com uma bateria para 15 músicos, 3 guitarras, um baixo e 2 teclados.
Claro.
No máximo, isto era uma banda que já estava.
Exatamente,
já estava muito à frente.
Menos é mais, é isso. Rapaz. E consegues, naquele momento, consegues te dedicar só à inspiração e criar a música. Não é? Depois, mais tarde,
podes falar algumas mudas,
podes acrescentar, mudar, ok. Mas eu estava a perder muito tempo, sei lá, em 2019 e 2018. Já queria a coisa final logo ao início.
Então, acaba okay. Coisa polida, bonita, já queria isto assim.
Tu tiveste essa experiência com a tua apresentação através do álbum? Ou seja,
do
sol. Exatamente. Cara.
Não, isso foi uma coisa diferente, não é? Isso foi, ou seja, o Covid, né? Fomos todos para casa.
Pronto,
chegou para toda a gente. E fez.
Já por acaso descobriu isso, me aliviamos para aqui nessa altura. Fomos para casa.
Foi a volta a casa.
Foi.
E a mim fez-me voltar um bocadinho e dar-me tempo para ter espaço para pensar outra vez em Fala Solo, porque Fala Solo é um projeto de 2009 que aconteceu esse ano, saiu o disco, durou um ano mais ou menos, fiz 2 concertos também,
okay.
E parou durante 13 anos, né? E fez-me ter outra vez vontade de pegar nisso e de dar uma nova vida. Foi um disco que não estava nas plataformas, que estava completamente escondido, não é? Ninguém conhecia, ou pouca gente,
só quem teve acesso,
ou muito interessado, não é? E acho que foi fixe agora voltar a dar.
Só para quem não ouviu, eu recomendo. Ainda ontem estivemos aqui a ouvir o disco, aquilo é incrível, esquece de cheirar ao máximo, que aquilo é another level, não há muito daquilo cá. Eu não amo muito aquele cara.
Pois, rapaz, e a malta que participou no disco, não é?
Sim, participações de luxo, totalmente.
Malta, fiz que eu fui outra vez buscar alguns deles agora para voltar a tocar, fazer estes concertos e também vou dar continuidade a esse projeto. Não sei se será, não será Fala Solo 2, será outra coisa, mas acho que será a continuação disso, porque pá, acho que me merece e eu tenho vontade de fazer também, acho que agora tenho. Isso paralelamente aos Expensive Soul, né? Também há.
Era isso que eu tinha de ver, porque embora se sinta, eu como ouvinte, embora se sinta uma participação muito ativa da tua parte em Expensive Soul, na composição, e por aí fora, dá vontade de saber mais do que é um Exa Solo, continua a haver essa vontade. Eu falo por mim, toda a gente que eu conheço que fala, mais, o pessoal quer saber mais de ti, sabe que, se calhar sabe que a fonte é grande, digamos assim, que há mais na mina por explorar e quer continuar ali a escavar, usando essa metáfora.
Sim, eu não fiz mais porque, ou seja, não consegui lançar mais coisas porque os Expensive Solo param mesmo.
Sim, passa todas. Não tiveste parado de todo, não é?
Nunca parei, não estou parando. Desde 2004, passam 20 anos de tempo de estrada. Pá, discos, promoção, aconteceram sempre coisas, portanto, não me permitiu, mesmo em 2009, eu lanço o Fala Solo, na altura os CDs deixaram-se de ser vendáveis, né? E foi o primeiro disco de alguém que já tinha um projeto com o nome, né? A ser gratuito. Fala Solo foi gratuito, sai dia 1 de janeiro de 2009, teve um imenso sucesso porque era uma novidade. Só que depois veio O Amor é Mágico e Utopia, que foi o melhor, o nosso disco mais bateu, adaptou completamente, porque estava numa parte mais comercial, né?
E até porque, se calhar, até deste por ti na altura com um disco a solo e quase sem tempo para promover ou para trabalhar, não é?
Sim, e também queria isso em 2009, né?
Então, exatamente.
Pá, não havia. Pronto, e em 2010 saiu Utopia. Estes anos a seguir foi o caos,
pôr
de lado, não tinha posse. Tinha que fazer uma opção e pronto, foi a opção na altura que fez.
Óbvio, óbvio, e
Opa, isso é uma lógica. Mas está aí, opa, está aí. E, felizmente, eu fui sempre uma pessoa que fez música, independentemente se tinha discos ou não para fazer. E tenho muitas músicas, muitas ideias, beats, para coisas de um minuto, coisas de dois minutos, que espero ir lançando, pronto, não sei. Lá está coisas mais desta onda, outras mais nesta. Nunca me limitei. Isso e cada vez
importante,
menos.
Importante.
Pá, diria quase posso ter podia fazer um disco rock, um disco popular português, com cenas mais soltas, ser mais hip hop. Ou seja, posso ir a vários mundos. Também vivi várias fases da música.
Isso, exatamente. Né?
Pá,
exatamente.
Com Nirvana, aos Guns N' Roses, aos Queen, ao Bob Marley.
Já agora, naquela fase que uma pessoa está a formar e está a formar gostos e não sei o quê. Que estilo de música te agarrou mais? Eu já percebi que depois tem
várias
fases. Mas não há ali um clique, não há nada
que te agarre. Eu acho que o clique foi mesmo a parte do R&B do hip hop em 97, 98. O D'Angelo, o Al Sugar, esse disco sai em 96, 95.
Isso é incrível. Isso é incrível.
Porque antes a minha cena era mais. As minhas bandas de garagem que tive era mais rock, reggae também, estava um bocadinho. Mas opa, a minha primeira banda com 10 anos ou 11 anos que me fez despertar para a música foi os Queen. Foram os Queen, pronto, com o Women Rhapsody, aquela música que mexeu comigo de alguma forma.
Acho que com todos os
nomes, baixo, música.
Quando o pessoal começa a perceber o que é que está ali feito, aquela música mexe um bocadinho com vocês. Uma composição de outro mundo.
Que é intemporal e ainda hoje em dia, depois um miúdo ouvir aquilo e.
Exatamente, ele fica subido por aquilo, claro.
E tu tens uma família muito ligada à música.
Né? Também tinha. Meu pai é músico, né? De carreira, o meu irmão também. Ou seja, em casa sempre vivi muito. Meu pai tinha na garagem a banda, ou seja, os instrumentos do
frente
à banda. Ou seja, eu tinha acesso à bateria, tinha acesso ao baixo, à guitarra. Isso fez com que facilitasse também.
Sim, nessa altura era muito importante.
Nós saímos da escola, estamos a falar no sexto ano, ou sétimo, putos, né? Saímos da escola, miúdos, íamos para a minha casa tocar para a garagem. Portanto, isso.
Claro,
vivia isso intensamente. Intensivamente e foi muito importante para a minha formação. Eu fiz o conservatório também, claro. Não fiz tudo, mas fiz uma parte.
Isso é importantíssimo, né? Ajuda bastante. Né?
Pá, a parte do aprender a escrever. A parte...
Era isso que eu te disse. Ajuda-te, mas há uma altura que te limita?
Não.
Isso? Ou não, sentiste não, mais não, como uma ferramenta?
Não, porque eu era um bocadinho
anarquista ali na zona.
Era um bocadinho. Pá, já tinha as bandas de garagem, era quase proibido na altura. Eu andava no conservatório antigo, que era ali ao lado da maternidade de Júlio.
Já sei.
Que era uma casa antiga, parecia uma casa quase assombrada, aquilo, muito engraçado. E só que as pessoas eram um bocadinho fechadas, não é? Nível de música era muito aquilo, música muito clássica.
Isto é isto.
E eu às vezes, enquanto esperava para ter uma aula, ia para o café da frente escrever raps, escrever rimas, escrever. Estava já noutra cena. Pá, pronto. Mas aquilo ajudou-me para quê? Em 2012, por exemplo, fiz o Symphonic Experience com o maestro Lima Sena e nós escrevemos a meia das coisas. E eu tinha a base para poder
fazer. Já
há muito tempo tive um bocadinho que ir outra vez estudar um bocadinho. Mas foi muito mais fácil porque tinha a base já.
Claro, óbvio, e se calhar para comunicar com banda, não é?
Ainda hoje, ainda agora.
Se calhar acredito que com o Jaguar Land também tinha estudado alguma coisa.
Tudo, ainda agora com a cena do Regula que fizemos nos Coliseus, eu fui diretor musical.
Ah, ok, porque.
Houve. Portanto, quem fez os arranjos das cordas não fui eu, mas nos ensaios tinha que saber o que é que estava a acontecer e ler e. Pronto, isso tem alguma facilidade para o fazer. Pronto.
É uma comunicação,
é fixe, é como saber ler.
É direto, claro. Claro. A direita não é da Maquela. Não é assim.
Pois, às vezes também o ouvido também ajuda, né? As duas coisas.
O meu pai também é músico e o meu pai por acaso era do outro lado. Ele sabia ler, mas se não me perguntas porquê, ele quer ouvir.
Pois, eu também, ouvido. Por isso escolho sempre, acho que o ouvido é a minha primeira escolha. Tento sempre ir para isso. Só se for mesmo necessário é que pronto, passo para essa parte.
Vamos lá.
E eu acho que a pergunta dele até tem a ver um bocadinho, porque o nosso núcleo de amigos e conhecidos também é muito autodidata. E entretanto, alguns. Vamos formar.
Claro.
Né? Mas, sim, aconteceu. Exatamente.
E há alguns é que até houve esse conflito e outros não houve esse conflito. Também
aconteceu também, sim.
Mas já a coisa que eu, olhando para eles todos, consigo identificar é que todos tornaram-se mais organizados. Mas as coisas começaram já mais que fazer por fazer ou
claro.
Começaram a ser.
Claro, pois, claro. Mais metódicos, né? Isso aprendes também, não é?
Sim, isso. E até ao bocado como estavas a falar, e até ferramentas para Hoje estou aqui bloqueado a fazer um beat. Vais arranjar ali um método de bloqueio criativo, por aí fora.
E há até uma lógica.
Isso vai ajudar.
Até pode ir por uma lógica.
Exatamente, exatamente.
Provavelmente. Há uma matemática.
Tal e qual.
Claro que é, podes recorrer ou não, né? Mas e eu é raro recorrer a isso. Lá está, só quando é mesmo preciso. Mas se for preciso, é fixe teres essa ferramenta, né? Porque sabes que isto com aquilo que vai
combinar,
vai funcionar, vai formar um acorde e aquilo que tu queres. E
depois tens uma vantagem que é, acredito a ser uma vantagem, mas pelo que tu dizes até agora parece-me ser, que é, tu no fundo até tens duas linguagens neste momento. Tu consegues comunicar com uma pessoa que não tem essas bases, como consegues comunicar com outra pessoa que tem essas bases todas. E isso para...
É uma cena de ferramenta, é mesmo,
não é? Aliás, bem uma cena mais autodidata,
é sinceramente, na altura que não, no conservatório achava, pá, uma cega.
Era quase
ir a tocar, eu gostaria de tocar.
Era quase ir à catequese.
Era quase ir à catequese, nunca fui muito, nunca fui aquela pessoa de estudar, sabes? Mesmo na escola, pá, não era, não me identificava com a maior parte das coisas que se querem ensinar, e nem percebi porque é que estão a ensinar isto.
Será que não vou ensinar? Não serviram para nada.
Muitas não serviram, mas... Algumas serviram, e essa é uma lição que queres tirar. Mais tarde, só em 2012 é que eu percebi o porquê que tive que estudar em 94 ou 95.
Pois.
Porque é que foi importante ter feito aquela passagem ali.
Mas é fixe esse descobrir
é?
O claro, processo. Sim, claro. Isso é fixe. Aliás, uma das curiosidades que eu tenho em relação a ti, porque nós imaginamos-te muito sempre ligado à música. Aliás, ainda agora estavas a dizer que até faz muito trabalho por trás. Muita coisa que se calhar não vem até por aí.
Sim, sim. Pois
não, por exemplo, disseste-me agora a cena do Regula, fiz meu concerto e não fazia ideia.
Exatamente.
Por exemplo, fazer o... Não sei.
Sim, fui diretor musical, formei a banda toda e saí a banda.
Sim, diretor musical não é, por amor de Deus. Foi mais trabalhoso.
E com outra malta, ou seja... Tudo um grupo de trabalho.
Claro, todos fazem equipa, né?
E uma das curiosidades que eu tenho é... E aqui até se calhar chamo o Tiago Novo. O Tiago Novo gosta de mais alguma coisa ou faz mais alguma coisa?
Muitas coisas. Tenho feito mais coisas e sempre fiz muitas coisas. Muito ligado à terra, sabes? À jardinagem. Agora no Alentejo tenho uma horta que até vou lá este fim de semana para ver como é que está. Ou seja, estou ligado à terra e cada vez sinto mais ligado aí. Acho que no futuro, um dia que possa, que faça sentido, mudarei-me para o Alentejo e vou ter sempre paralelamente outras coisas. Pá, gosto de pescar, sou pescador desde miúdo.
Muito imaginado lá por cá.
É verdade. Já não gosto tanto de caça, lá é muita cena da caça. Já não é uma cena que... Mas a pesca sempre me... Talvez familiares também, desde pequenino que vou com o meu tio pescar, ou seja, tenho uma ligação ao mar também. Pá, vivi, sou de Leça.
Sim,
ele descia... E vinha de facto de bodyboard, fiz bodyboard, né? Que era normal para toda a gente de Leça.
E eles tomam para guinhar, eles eram que não.
Ele saía de casa, exatamente. E ele saía de casa de facto vestido e... para o mar, ou seja, que estive sempre muito ligado ao mar. Hoje em dia estou mais ligado ao interior por causa do Alentejo e eu vivo também em Canedo, Santa Maria da Feira, uhum. Que é interior, não é?
Uhum.
E estou mais ligado à serra do que ao mar.
Fugiste mais, vieste mais para dentro.
Acho que foi uma fase da minha vida que estive ali e agora estou noutra e grato-me imenso.
Podemos, então é perfeitamente normal, se calhar ali um dia destes à tarde, encontrarmos o Tiago no... com uma ferramenta na mão, ali a apertar o sistema de rega que
tinha papel. Ah, isso faz. E não gostei de apagar, não podes.
Fazer umas podas, não é? A pegar lá, pegar uns moranguitos. E isso é o que eu havia lido para mim daqui a uns anos.
É muito fixe.
É isso que, aliás, já falamos disso aqui várias vezes.
É um momento que estás ali, não pensas, ou seja, consegues estar abstraído de toda a azáfama que é as nossas vidas, não
é? Cada vez mais. Cada vez
problemas, não é?
Cada vez mais.
E pá, é muito importante. E por sua vez tem um estúdio também muito próximo, tanto aqui como no Alentejo. Pá, e, ou seja, de dia faço outras coisas e à noite vou para o estúdio. Basicamente.
Muito notível.
Continuo.
Há coisas que não mudam, não é?
São fases também, há fases
que... Mas eu acho que toda a gente que faz um bocadinho de... que esteja ligado à música ou qualquer coisa do género, tem tendência à noite e a viver um bocadinho.
É um momento que as coisas acalmam todas, fica tudo mais...
Não sei, porque não para um bocadinho.
Os telefones não tocam.
Com tanta frequência, exatamente. Os telefones não pingam.
Amigos, como é que eu consigo
com duas, três horas de sono sistematicamente aos anos, viver a minha vida de dia e viver a minha vida de noite.
Depois, dormes pouquinho. É. Mas eu tenho que dormir 8 horas, independentemente da hora que me deite. Não consigo.
Não consigo,
porque é pior de ir a compromissos aí não
para mim é o ideal.
Pois, para funcionar tem que ter 7 horas, 8 horas.
Porque eu acabo por não ressentir.
Ok.
Quer dizer, às vezes levo ali uma pancada e durmo 15 dias seguidos. Nunca recuperas tudo, mas dá. Mas acabo por. Porque acabo por. Este momento aqui é o momento fixe.
Estou
a parte boa do dia, não é? Este momento não me cansa. Ou seja, eu tenho 8 horas de cansaço, resumo assim. Faço ali uma pausa para jantar e tal. E depois tenho, sei lá, mais 8 se for preciso. Não sei
quanto
tempo.
Abre-te a porta da sala e dizem: olha, vai lá, agora um bocadinho.
Pronto, é basicamente.
Também é fixe. Pá, pronto, enquanto a tua saúde te deixar fazer isso.
Claro, sim.
Pá, é fixe.
Já começa a sentir um bocadinho.
Sim, não vai sentindo, né? Cuidado, vai precisar.
Até
conseguir. Why not? Eu até gostava de ter, porque sinto que os meus dias estão cada vez mais
curtos. É isso que eu digo assim para mim. É esse o meu medo. É, estou a perder qualquer coisa.
Pá, eu as manhãs basicamente vou para o teto quase todos os dias, porque deito 4, 5. Porque é aquele momento, pá, eu não consigo. Às vezes quero mudar, tenho que fazer um esforço. Às vezes consigo, porque tenho uma coisa para fazer às 8 da manhã, às 9 e acabou, tem que ser mesmo. Mas depois chega aqui, principalmente no inverno, chega o inverno, acabou. 4 da manhã, meio-dia. 4 da manhã, meio-dia.
Mas depois lá está. Depois não sentes um bocadinho. Eu falo para mim isso às vezes, quando eu já não tenho essa rotina há algum tempo. Mas depois dava para mim a sentir-me quase a necessidade do sol, de mais sol no meu dia.
É, o problema é esse. A frustração é essa. Perdes metade do dia logo, né? Amanhã.
No dia que te chama para resolver problemas, não sei o quê.
Os dias estão pequeninos, não é? Agora, felizmente, estamos em março e as coisas começam a mudar. Finalmente se muda, mas
9 da noite ainda está ainda andando ao sol da tarde. Por isso é que eu gosto do verão. Seis da manhã, dia 9 da noite.
O verão tem uma coisa fixe, nesta rotina que eu estava a falar. Para mim, o verão tem uma coisa fixe, porquê? Porque eu saio do trabalho e ainda tenho muito dia.
Pois é, isso é.
É isso mesmo.
Assim, teria um bocadinho. Aliás, eu saio do trabalho e vou jantar no inverno. No verão saio de
trabalho, ainda mais
dia, não vou jantar. Ainda vou fazer qualquer coisa, posso jantar às 10.
À disposição,
tudo muda.
À disposição, por isso. No inverno, às 10 da noite, à tarde. Já vou sair de casa. Já está toda a gente em casa, vamos sentar às 10 da noite. Não vais fazer nada. Lá está, no verão, tu estás a começar a jantar às 10 da noite, para depois sair, cheio de vontade.
Estamos a 20 e tal dias.
Estás a contá-lo?
Mais sol para cá. Mais sol.
Sol.
Mais nada do possível. O que até é.
Sol.
Um gajo que vem assim do desde rap, muito associado ao norte, até costuma ser mais depressivo, não é?
Assim, mesmo a cena do rap, eu foi sempre a parte mais. Mesmo que eu gostava, né? Um bocadinho mais. Do Dr. Dre sei lá, Mos Def, coisas de 2000 e de 2000, né? Foi para mim o boom do hip-hop
que
eu vivi, né? Acho que era um hip-hop super positivo. Sim. Acho que hoje em dia é muito mais depressivo do que era nessa altura, né?
Concordo. Ou pelo menos tinhas muito mais a oferta positiva, digamos.
É isso, eu acho que era tudo muito mais party, festa, pronto, do que hoje em dia é muito mais. Também faz sentido para o movimento que estamos a viver hoje.
É o conceito, o artista tem que ter o som de festa, não é? Tinhas que ter esses requisitos todos, não é?
Ou seja, eu vivi muito essa fase e daí ter feito também, quando depois reproduzia, né? Inspirava-me, sempre coisas positivas, né? Expressive Soul é um exemplo disso.
Sim,
positiva, nunca foi pelo contrário. Daí ter-se tornado mais pop, mais comercial, mais.
Legal, se calhar lá está, é mais aberto, é isso? É, trai mais
isso. E eu que pá, eu não posso falar, eu nasci perto da praia, tive uma infância espetacular, uma adolescência espetacular, não posso.
Não vou agora reprimir nada. Isso. Não vou agora reprimir isso.
Porquê?
É verdade.
Até acho que se tornou, a vida torna-se muito mais complicada mais tarde, né? Quando um gajo começa a ter responsabilidades e
contas e cenas e
é a vida, né? Do que nessa fase. Se calhar até agora devia sentir
a vontade
de escrever cenas mais. Mas não, acho que não.
Ainda bem. E eu tenho um problema contrário, precisamente. Eu tenho uma tendência a ir da escrita mais, bem mais para o dark, e confesso que já gostava de conseguir fazer o contrário. Nunca, eu nunca tive problema, eu sempre gostei e sempre vivi muito bem com, e assumidamente com uma cena mais negra. Gosto, dou muito bem com aquilo, aprecio, tranquilo. Mas hoje em dia dou por mim a sentir que quero fazer uma cena mais feliz, mas, e é um desafio mesmo grande.
Pois,
percebes? É um desafio.
Eu tenho imensa dificuldade em escrever coisas roupas.
E para mim o desafio é muito maior. É muito maior, sabes?
Eu alegres não diria, mas por exemplo, amor. Para mim é difícil escrever sobre amor. Mas ultimamente tenho escrito.
Não dás com tanto amor para dar?
É porque eu dou.
Uma pessoa, se calhar é isso. Dás muito, não, depois não retém. Antes de
ter
já. Se calhar é isso. Mas sim, um desafio muito maior. Sinto um desafio muito maior em fazer uma coisa. Lá está, mais alegre, capaz de pôr toda a gente a cantar e por aí fora.
Certo.
Sem, até sei, quando digo isto, porque também não queremos roçar
claro,
usar o termo, entre aspas, parolo e lamejo, então, aquela coisa básica.
O azeite.
O azeite, pronto.
Então, o amor é
o azeite. O azeite. Não, não estou a falar do amor, eu estou a falar da cena alegre, só. Sem recorrer ao azeite, que acho que é basta, é muito. Claro. Há uma linha há uma muito. Linha, e há uma linha muito. Está ali muito baixa, porque se não olhas bem, tu passas a coisa. Se não olhas bem, tu passas a coisa. E daí eu achar que. Ah, é complicado para mim, mas para mim é complicadíssimo. É complicadíssimo.
Pois. Tem a ver com esta
ideia. Se calhar eu preciso fazer um bocadinho de terapia também. Pode ser isso. Pode ser isso.
Parece uma fala.
Cara, até pode.
É de zingão, mas dá lá.
Com zingão, só, isso é verdade.
Teste tem a ver com o que ouviste?
Sim. É? Eu sempre ouvi coisas muito.
Pronto,
mais negras, mais fortes.
Inspira-se muito.
Sempre gostei, como se fosse cantar padrada. Sempre gostei disso. Sempre gostei disso. E lá está, por isto
isso reflete-se depois da nossa escrita, não é?
De alguma forma. Mas também lá está, também.
Mas isso pode mudar também. Já
pode,
já descansas-te uma cena e queres fazer.
Eu outra. Confesso que estou a tentar fazer o exercício.
De ficar
de conseguir, Eduardo. Nem é para, se calhar, editar nada, nem lançar nada, não, é só
o desafio. Pá,
o desafio, consegui concluir. Claro. É um exercício e eu consegui concluí-lo. Mas para já não está fácil, confesso. Adlockei. É de lá.
Se
vocês quiserem me dar uma parede preta, falem comigo.
Vale. Tostas, me dá?
Não. Deixa-me à vontade.
E diz-me o teu que estava a falar de pesca. Eu vou-te ser sincero, eu sofro de ansiedade. E para mim a pesca é um jogo de paciência.
Uhum.
Olha, se calhar uma boa pesca fazer-te bem.
Pois não sei, é isso que eu quero te aqui ver. Porque podes ir de lá com peixe ou não.
Sim.
E se és lá com peixe, ok, parece que aquilo teve um.
Já percebi.
Um final, não é? Já percebi. Se não saís lá com. Sais lá sem peixe, parece que não há uma conclusão.
Mas estás lá com um six-pack de bebido.
Já valeu a pena.
Conversa com amigos. Okay. Pá, porque está tudo. A pesca não é só. Eu não pesco. Às vezes. Sozinho, sim, às vezes sozinho, mas muitas vezes é com a malta, né?
Sim,
com amigos, então há mesmo de. Quando estou sozinho é para mim, estou ali a pescar, nem estou a, não, muitas vezes não estou a pensar naquilo.
Um peixe, pá, peixe é comigo.
Estou a curtir, estou a. Os sítios, a paisagem, depende, né?
Pois,
ou até não pensar em nada, estás só a fazer ali uma cena. E há vários tipos de pesca também. Há pesca ao fundo, que é uma pesca que é com paciência. Às vezes estás ali e tens um sininho, tipo um guiso dos gatos. Depois na ponta da cara, estás ali, pá, até para o saco fora e de repente começa a. Às vezes é só o vento e tipo, aí, caralho. Mas também tens pesca tipo de dar chegando no rio, que é com o robalo, com a mostra, que é uma pesca que estás sempre a tirar, a corricar, a tirar, não paras, ou seja, quando tens, apanhas um peixe, uma sensação, uma cena. Pá, tu contra uma cena. Pronto, é.
Pois é, a cena que eu digo isto porque eu um bocadinho via muitos documentários e havia documentários específicos sobre pesca.
Mas isso é National Geographic, estás a falar?
Está, alguns, mas é desses canais, sim. E havia muita coisa, pesca de rio. O pessoal tem muito aquela cena, e vamos para aquele sítio que é nudo, vamos botar ali. E o documentário era só isso.
A maior parte do
explorar, país.
Explorar
sítios, claro. A maior parte do pessoal que diz que vai à pesca leva 2 quilos de picanha da geleira.
Pois é,
também é sério. Esse convívio é isso,
né? É isso.
Vão das geleira, 4 ou 5.
É, e fica assim, a pesca de alto mar, e aí.
todos motivados, quase a morrer sempre, pá.
Essa nunca fiz, mas ia aqui para Matosinhos, ou para Espinho, ou para Lessa, à noite, muitas vezes, depende das marés também, e cadeirinha, uma cadeirinha fixe, mas geleirazinha.
Vem, aquele lado.
Pá, muitas vezes de inverno frio, pá, mas é fixe o convívio com amigos, pá. E às vezes vinha lá com roubá-los, que no dia a seguir acordas
e vai
de grelha. Pá, e te metes aquilo, é espetacular.
Espetacular,
é. É isso, é todo uma cena.
Com o dinossauro.
E depois pensa, mano, o que é que se faz? Uma pessoa, cidade.
Ele assusta-me às vezes, ele para isto.
Eu estava a tentar do amendoim aqui.
Assusta-me às vezes. Agora aconteceu alguma
coisa. O amendoim é bom, mas fica no dente.
É verdade.
E também é bom porque vais comendo.
Fica lá de ruminante, ruminante.
Mas o que é que faz uma pessoa de cidade? Eu digo isto porque sou muito assim. Uma pessoa de cidade, de repente, mudar a vida e não, vou para o Alentejo.
Pá, sempre gostei muito do Alentejo. Ia muitas vezes para a Costa Vicentina, pronto, mas entretanto...
E surpreendido a primeira vez que descobri isso.
Sim, creio.
Lindo, é das mulheres que
se me claro.
Senti-me pequeno.
É para isso.
Senti-me mesmo pequeno.
Toda aquela costa é incrível, pá, fiz aquela autocaravana, tive essas experiências todas muito fixe, mas onde eu estou agora e onde tenho a casa, é o oposto, é do encostado da Espanha. Ou seja, interior...
Calorzinho!
Alqueva, 40 graus,
40 graus.
Ali junto ao Alqueva. E como é que eu conheci aquilo? Foi o João Paramés, que é um pintor português, nacional, que fez a última capa do disco do Expensive Soul, feita por ele, porque eu comprei um quadro dele, gostei, pedi-lhe, ele fez, e ficamos muito amigos, e ele vive lá.
Okay.
Ele convidou-nos para ir lá, a mim e a Helena, para ir lá conhecer. Pá, ficamos lá o fim de semana para o cinema, que ele é de Trena, São Pedro de Trena, uma aldeia muito bonita. O pai com 200 habitantes, pai, 200 e tal, e havia uma casa que
pá, estava lá quase,
à minha espera. Foi para aconteceu, ti. Sem contar, eu acho que foi lá foi em agosto, em fevereiro antes do Covid, né? Covid, março ali, comprei a casa. Pá, foi assim uma coisa, nem eu nunca pensei que ia para ali, para o interior, sempre pensei na Costa Vicentina e Alentejo, aquela cena.
Marisquinho, não sei o quê.
Pá, e até parar. Que tens mar, tens coisas que estás habituado ali.
Exatamente.
É isso.
E era uma coisa que eu conhecia, que queria, não é? Pá, mas as coisas são assim, e hoje em dia, adoro aquilo.
Não trocas aquilo, não trocas aquilo. É isso.
Muito menos turístico, muito mais calmo.
Não sei cá, sabe, forma do verão, não é?
Nada. Eu tenho uma, basicamente, uma barragem, que é o Lucifacit, que é... Mesmo a 2 minutos de casa, não tem ninguém. Aquilo é só no meu, dos cães, dos meus cães. Pá, é incrível, é uma cena, uma paisagem incrível. E ainda está muito por explorar, ao contrário da Costa Vicentina, né, que está tudo caro.
Sim, cada vez mais.
Cada vez mais. E aconselho à malta, pá.
Não aconselho. Procurem devagarinho.
Porque é mesmo numa zona incrível, aquilo é fora de série. Calma, é o oposto disto, não é?
O meu objetivo final de vida é ou Alentejo ou Algarve, mas aquele Algarve montanha.
Também
gosto. Algarve tem isso, Algarve tem aquele mar e
pela parte
do Chico, não sei o quê. É lindo, é lindo também.
Sim.
É para aí que eu aponto o meu fim de vida. Vamos lá ver. Vamos lá ver.
Nunca se sabe. Mas eu, por exemplo, eu adoro. Pá, eu sou muito cidade. É muito difícil para mim se calhar compreender. Mas eu adoro, por exemplo, eu ia na boa, estava contigo na boa.
2 ou 3 dias
lá. Para uma semana ainda.
Eu tenho malta assim que vou lá e pá,
eu tenho que ir ao vivo.
Uma semana tenho que ir embora.
E depois começa assim. Desce-me tipo, sei lá. Meu irmão hambúrguer dali. E pensa assim, ui,
não posso mandar vir o Uber Eats.
Não há Uber Eats. Não há isto, não há aquilo. Está a ver esse tipo de necessidade.
Sim, sim.
Estão à minha volta, não sei, também sou preguiçoso.
Tens que mudar para ser. Tens ali tanta coisa boa que te pode oferecer.
Não, porque eu.
E cagás pensa
e, boca, e eu só estou a ir e a perceber-me dessas coisas boas e chilar com elas. Mas depois começa a haver.
Precisa, sentes falta também. E eu consigo estar lá. Por mim,
tranquilamente.
É isso. Acho que vai haver uma fase que eu hei de mudar para lá definitivamente, mas ainda tenho coisas. A minha base ainda é aqui, né? Os pais, toda a família.
Sim.
A mesma Helena está. Portanto, a base dela é cá e tem coisas que vão acontecer cá. Mas acho que no futuro pá, será. E até é uma casa térrea, ou seja, não dá. O gajo tem que pensar nisso, não é?
É verdade, é verdade. Tem que subir escadinhas, que solzinho bom.
A minha mãe tem juízo,
um bocado térreo, gajo de perninhas.
Vou ter que sair desde o duplex, quando eu for velhinho, não vou subir para aquele andar. É.
Mas acho que eu já penso nisso, uma ordem de terceiro andar, sem elevador, e sempre, sempre que vou com as compras,
também bem. Eu também já.
É lá, é tal, foi ao continente, ou o quê, qualquer coisa.
Vou comprar aqui uma
sala marca. Estou a meio das escadas, penso sempre, eu quando tivesse eu não posso estar aqui com as compras do continente,
mano. A casa dele é altamente para uma casa no meio do... No meio
eu adoro a minha casa, atenção.
Mas eu confesso uma coisa, ele convida muitas vezes, aí passa aí.
Não vais a minha casa, tens uma escada.
Para andar.
E começa a pensar naquelas escadas todas.
Espetacular.
Não é o único.
E quando às vezes estamos aí, ele, pai, agora eu tenho que ir a casa, eu vou ter que subir.
Não vou safar.
Está parado.
E agora já vou. Agora já me habituei, tipo, subir e
desce. Sim, isso não, tu sobes ainda, estou
tranquilamente.
Tipo, estou a olhar nela. Faz um exercício,
mas juro-te, ali os dois primeiros atos que eu morava ali.
E mal a tua vida.
Eu quando chegava lá em cima e... Ei, não me acredito, vou ter que deixar isto tudo outra vez. Eu ficava, tipo, acabava o meu dia ali. Uma frustração que me varia.
É uma casa térrea, pá. Não é fácil aqui, não é na cidade, é difícil.
Né? E é espetacular não ter ninguém por cima.
Sim, ao país de uma casa de baixo.
Isso é espetacular. Os prédios são muito giros, mas basicamente são ilhas ao alto.
É um pombal,
mas só um pombalzito, não é?
E uma casa está aí lá, é muito mais barata que um apartamento
compares,
aqui. Compares, não é? Um T2 aqui.
Compras três apartamentos.
Pô,
três casas, três banheiras aqui e lá.
E com um bocadinho de terreno, com um espaço para ti.
Sim,
sim. Isso também é importante, é a qualidade de vida.
É a qualidade de vida. E assim, eu tenho 40 anos já, né? Já não tenho 30 ou 20.
Mas vai para o serbado, deixa-me ficar ali.
Mas começas a pensar outras coisas. Obrigado. Mas começas a pensar outras coisas, né? De outra forma, né? O gajo pensar bem se ficar aos 80, ou já nem penso.
Tinha aos 70. Mas,
aos 70 já são daqui a 30 ou 40 anos.
Ou seja, já, para a frente. Já falta menos para lá do que ao contrário.
É que tens de pensar nisso, quer não queiras, né?
É verdade.
E pronto, e vejo-me fácil aqui a 10, não sei, 20, com 50 ou 60 anos, aí para lá de vez e arrumar aqui as minhas coisas todas.
Já agora, tu sempre foste uma pessoa, tu sempre já disseste agora, vejo-me daqui a 10 anos ou não sei o quê, tu fizeste a tua vida assim, ou melhor, a tua carreira projetaste-te assim, mais ou menos, ou nem por isso? Pá, daqui a 5 anos quero estar ali, daqui a 10 anos quero ter isto feito.
Nunca projetei assim, mas as coisas foram acontecendo assim, mas sou um gajo muito metódico de cheques, de vejo qual dia a dia a listinha, né? só não esquece. Cozinhas pequeninas, se não me organizar, já foste.
E achas isso importante para um gajo que viva da música em Portugal?
O ter listas ou pensar?
Pensar muito no futuro.
Depende das pessoas, não é? Eu acho que é importante. Acho que é importante.
Existe a ideia da casa de listas. Se correr mal, vou para lá. Está bem?
Não dá.
Mas a realidade é.
Ainda existe a ideia da casa do artista.
Ah, isto, quando eu digo a ideia, não é que mais para aquela casa.
Olha, que aqui na tua se correr mal.
É isso aí.
A casa não tem assim tantos quartos, mano.
Tu estás até aos 50 a conseguir viver da música. Dos 50 aos 60 e tal, que supostamente é a idade da reforma, de base, já não consegues viver da música.
Pois, também,
se não tivesse uma base, não é? Uma estrutura já montada, também como é que vais viver até aos 80?
É complicado,
está a ver? Essa é a ideia da casa do artista, não é?
Sim.
E eu acredito, por exemplo, uma pessoa como eu, se eu quisesse viver da música neste momento, ou até se eu vivesse da música mesmo, eu acho que estava a passar mal.
Ok.
Percebes? Porque eu não sou nada metódico, nada organizado. Eu sou daqui.
Não, mas isto é um bocadinho.
Tá vendo?
Alguém tem que ser. Se não és tu, se estiveres com alguém, né? Tipo,
alguém tem que fazer
assim. Alguém tem que fazer assim. Está tudo. A malta contrata a gente para isso, né?
Sim,
ele não consegue, então tem alguém que organiza a vida.
A maior parte dos artistas, se calhar. Agora, se calhar já é mais um mito. Se calhar já são mais.
Eu acho que ele está a fazer. Legal, o mercado é muito reduzido, não é? Poucos managers, são sempre os mesmos. Poucas agências, são sempre as mesmas.
É verdade, sim, senhor.
E então, pá, tens de ser tudo, sabe? Mesmo a nível de contas, de. Eu confiro as contas todas hoje em dia, as contas dos expenses que sou, vem para o concerto, né? Vem as contas todas, eu vou ver tudo, opa. Não é que desconfio de ninguém, porque pelo contrário, mas opa, é para eu estar, é só me sentir organizado,
é a tua organização para aí.
Sim, e tu souberes, se tu conheces o teu negócio de pia para vir,
é isso,
é a melhor coisa que pode acontecer.
É a única forma de controlares e de saberes.
Okay. Vendas tu fruta ou faças música. Ali, é verdade, ali. É verdade. Tens de conhecer o negócio de pia para vir.
E mano, que te sentiste assustado com isso ao longo do teu percurso?
Assustado, não, cansado às vezes, sim, não gajo. Porque essa parte torna-se um bocado chata, mas é o mais difícil às vezes de.
Sim, ou cantar música.
Estás a falar disso, né? Que é o mais difícil às vezes conciliar com o resto, porque para mim eu só fazia, não queria ter de passar por essa parte, né? Mas,
por essa burocracia,
mas tem que ser, faz parte, né? Alguém tem que o fazer.
É verdade, bem, sim, senhor. É verdade, sim, senhor. E já agora? Aquele mito de Porto, de Lisboa, centralismo, não centralismo, tu sentes isto na pele ou não?
Eu
com os Expressive Soul, para furar, foi sim, muito, sim. Tiveste de levar uma reta mesmo contigo.
Sem dúvida, sem dúvida.
Confirma-se.
Primeiro, sim, mas, claro. Pá, primeiro porque isso.
Nós estamos a recolher, nós estamos a fazer uma recolha. Olha, mas chegar lá e dizer, é verdade, está aqui.
Pá, é assim, nós começamos. Qualquer coisa de promoção que queres fazer, agora já está um bocadinho mais descentralizado, um pouquinho mais. Mas em 2005 ou 2006, pá, é que querias fazer uma entrevista ou querias uma. Estás a lançar um disco, né? Tens que fazer a promoção de um disco. Era sempre ir para Lisboa, não, não havia cá, vem cá eles, se aconteceu duas ou três vezes na nossa carreira toda. Ou seja, tínhamos que ir sempre lá e ainda, eu acho que ainda hoje é assim, ainda hoje não nos livramos disso.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
Bem, agora que eu falo a solo, quis, quando, para fazer estes concertos, fazer alguma promoção, tive que ir a Lisboa, aos estúdios, antes ir a três. Nós temos cá estúdios, mas eles não, pá, não
fazem. Sim.
Fazem isso, tem que ser lá.
E mesmo aquelas, rádios que eles têm lá, também, muito lá, as coisas.
Não, é, sem dúvida.
É tudo...
E para nós é uma desvantagem, para a malta do Porto é uma desvantagem. Sempre foi e infelizmente vai ser durante muito tempo.
Porto, Coimbra, para nós é difícil, o senhor tem Castelo Branco.
Ainda mais difícil.
Claro, isso é o meu puto martelo, Castelo Branco, claro. Nem propósito. Nem propósito.
Um grande produtor e olha, trabalha mais para fora que para cá.
Está mais perto da fronteira.
Mas é verdade. Mas pá, eu não sou uma pessoa que. Por exemplo, um dos nossos objetivos aqui com o podcast.
Vê lá qual coisa é esse mesmo.
Olha, a certa altura é. Ok, não há uma grande montra aqui no Porto.
Vou buscar um chás lá.
Não é que a gente esteja só fixada.
Okay.
Não é que a gente esteja só fixada em gente do Norte ou do Centro.
Okay. Claro.
Para nós é indiferente. Claro que é mais fácil para nós termos gente daqui, muito mais acessível, do que trazermos alguém de Lisboa para cá, por exemplo. Quem diz Lisboa também diz Algarve, por exemplo.
Pois, uma despesa, uma despesa.
É. E temos gente que está pronta e pagas a frasezinha. E bem,
ok, claro.
A dizer isso. Mas nós também nos sentimos confortáveis, né? Tipo, às quintas-feiras, se a pessoa vier uma quinta, provavelmente já fica sexta, ou quer que seja, pronto. E não nos sentimos muito confortáveis. Então também um dos nossos grandes objetivos que se foi tornando, não era uma ideia inicial, como nós estávamos a dizer, a nossa ideia
foi acontecendo, é?
Falar com pessoas, pronto. É, ok, se calhar temos aqui uma possível janela disto ser uma montra. Até para o pessoal de outras zonas dizer, ok, eu para fazer promoção do meu trabalho, para falar sobre o meu trabalho, ou sobre a minha carreira, o que quer que seja, também tenho que ir ali. Ou tenho que passar
tudo,
ali.
É tudo, então.
Né?
Que...
Depende de vocês.
Ou pelo menos escolher um sítio para poder fazer.
E acho que não tínhamos isso como objetivo inicial, mas fomos apercebendo com o tempo, se calhar isto até é uma coisa fixe para isso. E acho que é coisas destas que fazem falta, não digo só no Porto, mas por exemplo em Gano Castelo, por aí fora. E acho importante bem agradecer a tua vinda aqui, por exemplo, porque a realidade é esta. Quanto mais pessoas tivermos com a tua carreira, com o teu trabalho aqui, mais isto se calhar é para outras pessoas. Claro. Okay, também tem que passar por ali.
E acho que sim, tem tudo para isso. Estavas a dizer que, pá, que o caminho que vocês estão a fazer é muito fixe e é uma coisa muito recente, mas que já trouxe aqui muita gente, pá, importante, não é? Importante.
Opa, foi um guardanapo, pessoal.
Já fez muita coisa a nível nacional e não só, né? De música e pá, é uma montra, não
é?
E pode se tornar cada vez melhor e, pá, e chegar a mais gente.
Nós tentamos trabalhar para que isso aconteça.
Claro, né?
e damos o chamado sangue, de, ou pelo menos o que temos disponível e, para que isso aconteça. Mas depois também é um bocadinho o que estávamos a conversar há bocadinho. Parece que chegamos ali a uma zona que, pumba, coisa para. Se calhar lá está aquela parte de bastidor que não fazemos tão bem, como fomos a falar em off há um bocadinho.
Pá, por stress e problemas, vai sempre. E um gajo tem as ideias, também falamos disso há bocadinho. Há muitas ideias, mas depois pô-las em prática é o mais difícil, não é? Mas o que interessa é um gajo passo a passo os Expensive Soul. É um bocadinho, tem um bocadinho esse exemplo. Nós somos muito, sempre independentes. Passamos no consumo disco por uma editora, mas com distribuição nunca tivemos o que supostamente uma banda do nosso, o que já alcançamos, tiveram. Foi um background de uma editora atrás, eu investi dinheiro, quando foi sempre tudo investimento nosso. E tudo aconteceu passo a passo, sem, ou seja, com objetivos a curto prazo. Nunca foi aí, pá, vamos fazer uma cena contada para daqui a 10 anos estarmos ali. Uhum. Por acontecendo, o que importa é um gajo não parar. Insistência, nós ganhamos pela insistência, pela persistência. Nós em 2004, no seio do hip hop, que era uma cena muito mais
fechada,
a cena cantada, nós éramos considerados uma banda à parte.
É verdade.
E depois a cena foi mudando porque o R&B instalou-se, a cena americana, né, entrou por aí, as MTVs e. E nós conseguimos ter o nosso espaço e pronto, e chegamos a um sítio. Mas foi passo a passo, com essa luta, ainda é assim. O gajo acha que. Não, ao fim de 20 e tal anos ainda continuamos.
Fazer essa pergunta.
É isso, como se mantém ao 20 e tal anos.
E é sempre isso. Partir pedra, tipo, e agora a seguir? E depois começas-te, tens que te superar, não é? Tipo, e agora? O que é que já fizeste? Já corremos Portugal 10 vezes.
Qual é a fasquia?
Qual é a fasquia, percebes? O que é que vais fazer a seguir?
Nunca pensaste lá fora? Por exemplo,
já tentamos, mas. Fizemos algumas coisas, né? Mas é sempre muito fechado, é uma coisa muito. Nunca abdiquei da banda, nós somos 13 músicos, não é?
Okay.
Muitas vezes vem uma proposta de Luanda. Nós por acaso já lá fomos, mas tinha havido várias antes. Quantos são? 13, achas? Porque, fica logo aí, tipo, não esquece. 13 viagens, não é?
13 viagens termina logo.
É verdade. Logo. Não, eu digo isso, por exemplo, como o mercado brasileiro está agora.
Certo.
Por exemplo. E eu via muito a Expressive Soul encaixar-se facilmente.
Nós militamos ali. Nós, quer dizer,
nós, Portugal. Eles
entram aqui, todos os dias, a toda a hora, nós militamos.
E no rap, então, agora.
E às vezes nem é por uma questão. É força do mercado deles. Força do mercado deles.
Tem muita. E eles próprios são
imensos.
Projetos, aquilo lá no chute é uma cena fixe, não é? Depois a nossa língua, ou seja, o nosso português, o português de Portugal, não é? Se vocês lá foram, né? Tu falas rápido, oi?
Eu no meu barreiro.
Hoje
falas rápido. Eu meto música de rap português, imagina, olha, eu preciso agora aqui um álbum, olha o que você faz. Ele até ouve e faz o esforço, ele diz, opá, não percebo nada.
É, não se percebe. Ou seja, nós temos uma cena fixe, que tem a parte de banda que é universal, né?
Sim.
E nós temos muitos fãs brasileiros. Só que isso não chega para te fazer uma carreira de
rapaz. Nem que seja uma tour, não é?
Mas eles foram fascinantes. E agora sente-se, por exemplo, aqui no Norte, sente-se muito. Muitos artistas brasileiros têm vindo cá.
Certo.
Estou em alta, podemos dizer assim. E aqui estou a falar mais de rap, mas até acho que é uma coisa até geral. Mas vêm cá facilmente. Fazem noites aleatórias, fazem tipo quarta-feira num art club. E enchem o art club. Tu nem viste cartaz, foi preciso. Mas nem viste o cartaz, não viste nada. E de repente passas ali à porta e dizes: ui, o que é que está a vir aqui?
A diferença é comunidade. São
eventos de comunidade.
Tu tocas aqui em Malta do Porto e pessoal. Porque os amigos vão, ok, mas sim. É um bocado por aí. E eles são muito mais unidos. Se talvez a gente seja assim nas comunidades fora, que eu acho que são. Eu tenho malta, há algumas bandas que têm ido ao Jazz Café em Londres, e aquilo à partida vai estar cheio, porque a comunidade portuguesa, é uma banda portuguesa, então vão lá. Acho que funciona um bocadinho assim. Agora cá a comunidade está muito forte.
E mesmo os músicos portugueses, as tours europeias que fazem, é um bocadinho desse aqui.
É
as línguas de imigrantes. É por aí, não é muito mais do que isso.
Mas há quem, na música popular portuguesa, há quem viva só cantar para imigrantes, basicamente.
Sim,
há algum caminho. Está tudo bem.
Acho que todos eles passam do Quim Barreiros. Passam, vivem disso, não é?
Está é? Assim por aí. E atenção.
Boas faturações, afinal. Sim, claro,
eu acho uma coisa engraçada. E agora até está mais calmo isso. Também não tem havido muito movimento aqui na cidade. Não é havendo algum, mas não é. Houve aqui um boom, mais falando outra vez, houve aqui um boom e houve muita gente de outras zonas a vir tocar aqui. E pá, o público do Porto.
Ah, sim.
E nós aqui do Porto muitas das vezes sentimos isso, mas sentimos em proporções mais pequenas.
É.
Não conseguimos ter uma casa cheia, por exemplo, muitas das vezes como eles quando vêm acabam por ter, por exemplo. E eu reconheço mesmo que, de facto, vais comparando um concerto lá, um concerto cá, e tu dizes, sim, realmente aqui há qualquer coisa. Mas eu também não sei o que é que propiciar isso, mas, por exemplo, a questão do público brasileiro. Eu sinto que, se calhar, é muito público brasileiro que vive cá, que, de facto, é uma oportunidade única, se calhar, ver aquele artista, tendo em conta que não está lá. E
também.
Aproximaste-te um bocadinho de casa.
Culturalmente, quer dizer, quer não queira, pá, o brasileiro tem, assim, um ritmo, grande parte do povo, nasce
com ritmo, sim. Qualquer um toca qualquer coisa.
Nossa cultura, né? Nós também temos, mas é outro tipo de música e é outro tipo de cena que não te leva
a dançar tanto, se calhar, não é?
Te leva para outro sítio, não te leva para aqui, percebes? Um sol na guitarra português é uma coisa, um sol na guitarra no Brasil é outra coisa. Temos o oitavo Flávio comigo, nas cenas de Bossa Nova. Que é muito. Tem a ver. É o mesmo sol. Quer dizer, é um sol, só que é mudar ali uma inversão e é outra magia.
Exatamente. Pá, mas é só logo de outra maneira.
Só logo outra coisa, não é?
É verdade.
E acho que isso sente-se também depois na cultura, pá. Não, não há hipótese, não é? São malta que.
Assim como quando falamos de percussão, a África também tem essa característica, não é?
Não é. A nossa tendência quando de bater palmas é o tan tan tan
é o tal e qual
é o vira, né? Se ouviram
é verdade, claro.
Nós batemos palmas no
exatamente.
O nosso mundo faz palmas no mundo.
É muito bom.
Isso diz tudo, não é? Não estou a dizer mal, mas é porque.
É verdade. A frase batemos palmas no mundo é muito bom. Quem não sabe o que é isto, instala um programa qualquer de produção e é a magra. Primeiro, o que é que ainda bem que se está a dizer?
Mas. Por exemplo, é capaz de ter experiências assim. Eu vivi, por exemplo, vou dar ali o exemplo da Vintes, que foi uma zona onde vivia. Vivi em Vintes, e a Vintes tem a típica festa da Broa, com.
Nota-se que mais um rapaz da festa da Broa, é verdade.
Caso não gosto de Broa.
É verdade. Não, é mais flamengo, como se sabe bicho, mas. É mais por causa disso.
Acabei de restaurar aqui um dedo que tinha partido, com um amendoim.
Está restaurado, pronto.
Está restaurado,
ótimo.
Mas vocês entraram nesse circuito, digamos, de festa popular?
Sem dúvida, sempre. Não é? E é o nosso circuito. É. As festas das cidades, não é?
Circuitos municipais.
Municipais. Pá, que são os circuitos que são dinheiro.
Pois é, essa.
A ideia é essa. É essa, que consegue.
Concertos em bilheteira, não é?
À partida são pagos, não é?
São pagos, sim. À partida.
Pá, e que é a única forma de tu viveres relativamente bem na música em Portugal. Estou a ser assim mais sincero possível.
O rap está lá,
muita gente. É a parte popular, né? É a parte pop de Portugal. Porque nós começamos por tocar no barco, como é que se chama?
Porto Rio,
né? Por exemplo, não? São um sítio que são meios alternativos. Que ganhamos dinheiro com isso, não é?
A gente ainda gasta.
É curioso, não é? Eu também, porque lá aconteceu uma coisa.
Pronto, é isso. Muitas vezes gastamos, não é? Portanto, para viveres tens que ir para um circuito diferente. E é muito difícil entrar neste circuito. Pois, quando entras neste circuito, deixas de tocar também. Nós passamos também pelos festivais.
É excluído
dos festivais. Passas a ser uma banda de câmaras, acabou, não é?
Isso é uma coisa que...
E do circuito está mais baixo também.
Sim, sem dúvida. Não, não, mais lá fomos. Yeah. Não tenho saudades disso, tocar para menos gente, cara. Daí o Fala Solo, eu acho que pode ser uma coisa que. Fala Solo, a continuação desse gente para outro mercado, percebes, diferente um bocadinho. Posso explorar outras coisas, não tem que ser aquela produção grande. Lá está, nós cada vez que saímos para a estrada são 20, 24 pessoas, né? É não sei quantas já autocarro, é carrinhas, é
material escado,
símbolo gigante, não sei o quê, uma produção, quatro rodes técnicos, ou seja, é muita gente, é uma coisa muito grande, né? E fica, depois fica um bocadinho quase impessoal. Nossa, pá, yeah. Sempre tanta gente, nunca vês ninguém, quase.
Sei. Não corres uma cara, não é?
Pá, pronto, é outro. É muito fixe, porque a energia, ou seja.
É, e controla a massa, não é?
Ou seja, é massa, uma coisa.
É tudo no corpo.
Se calhar mais fácil, estás a ver? Tipo de interagir, porque é mais fácil. As pessoas, quando vais para uma coisa mais pequenina, né, é tudo mais intimista, é mais difícil também, né? Eu pelo menos sinto isso.
E mas vai quebrar a proximidade, também é mais difícil.
É isso.
Então, como experiência, eu já dei por mim música que tipicamente se calhar eu nunca ouviria no meu dia-a-dia, mas quando estou num circuito com muita gente, com o público,
você não pega, né?
Você não pega.
Passa pela energia, isso acontece. E pá, mesmo lá está essas festas, que à partida é a festa da sardinha assada, ou whatever, da broa.
Há aqui uma boa festa da cebola.
Que nunca ouviu, nem sequer sabe o que é que são expensive soul, mas depois a cena está lá no meio e está, já viu um copo e não sei o que, pensar-te no braço do ar, tudo a curtir, centenas de milhares de pessoas, pronto, milhares de pessoas. E isso, pronto, é muito gratificante, é muito fixe.
Mas estranhaste ao início? Tendo em conta uma pessoa que vem de um Porto Rio para um mundo.
Não, porque aqui depois. Mas não foi logo daqui para ali, não é?
Foi gradual.
Foi gradual. Foi
gradual. Sempre ainda chegaste primeiro a festivais, depois é que foste para o circuito, não é?
Sempre. Festivais, né? Todos, o Sudoeste, vários anos, Sudoeste, vários anos do o Marés Vivas, vários anos do Rock in Rio, fizemos 4 vezes.
O Marés Vivas, acho que foi no Marés Vivas que eu cheguei a ver, se não estou em erro. Já não me recordo.
É, pá, passamos um bocadinho por tudo, não é? Parece o circuito todo. Acho que é um circuito normal, qualquer.
E fazendo né, os checkpoints todos, qual é o de eleição? Dando-lhe podendo estabelecer-me aqui. E fica, se fosse eu a escolher onde é que eu tocava e como é que eu tocava, qual era o spot de eleição? Masculino, intimista,
fica difícil,
aquele 1500, 2000, aquele festival ou praça aberta?
Eu acho que eu acho que muita gente, sem dúvida, para o máximo número de pessoas, né?
Um estádio já.
Acho que esse é sempre mais gratificante, porque quando funciona, pá, é indescritível, é inacreditável. É muita gente a fazer assim, vês milhares de braços a fazer isso, né? Ou seja, sentes que não é que tens controle, mas que
sentes quase a morte também. Uma cena meio
romântica. É uma cena de uma energia diferente. Pronto, acho que sem dúvida que essa é a minha eleição. Mas também sinto falta das coisas mais pequeninas, do nervosismo, porque esses conceitos já não. Só no início de uma tour é que eu fico nervoso, porque é novidade, músicas novas, coisas.
Já, assim, ao terceiro concerto.
Ao terceiro concerto, e depois aquilo engasga e acabou. É meio automático. Entras para dias que estás mais fixe, dias menos fixe, pronto, há dias que não te apetece estar ali. Acontece, não é?
Como em qualquer trabalho.
Quando é mais íntimo, mais pequenino, também sentes-te mais despido, provavelmente.
Deixa-te outro, dá-te outro. E quando, pronto, e depois no final há-te outra recompensa, percebes?
A própria falha, digamos, não é que a gente.
Sim, sim.
Para uma apresentação, sim, mas uma falha.
Em menos horas a falha está mais exposta.
É isso. A própria ideia de falha aí já é mais fininha.
Smelo, falando em falhas,
sim.
Não, como não. Dizes de fazermos a nossa. Lá está, nós queremos fazer coisas leves, pôr o pessoal a sorrir. Então lá está, como não sabemos fazer a música, fazemos figuras tristes na internet. Agora, soltei o separador, se não te importas. Cá estamos nós, ora então, especificidades, como é que está? Quem é que sabe?
Eu agora começo
a morrer. Eu ouvi isso, eu queria-vos um monstro, vocês não sabiam, uma vez enganei-me, disse, acho que é especificidades. Eu disse especificidades e ficámos aqui todos, tu não queres juntar vicissitudes com especificidades? Se calhar é um bocado isso. Estás a ver, mas é isso que eu disse. Eu queria ali o monstro, vocês alimentaram, não, opa, agora o problema é vosso, saírem com ele, é a qualidade. E então, o que é que se passa aqui? Isto nos especificitudes, Nós jogamos um jogo que toda a gente conhece, tradicional, family friendly, digamos assim, com aquele jogo do stop, há quem o conheça por países e cidades, depende da zona do território. Nós jogamos basicamente a isso, porém, alterámos aqui um bocadinho as categorias de modo a tornar isto mais interessante. E eu te propor, se nos querias ajudar a especificitar.
já está, né?
Aqui um bocadinho isto. Por exemplo, na categoria nomes. Nós já usamos os nomes da.
Mas explica aqui, a ideia é ser muito específico.
É isso que é aí que eu
quero. Ou seja, é nomes tradicionais da Etiópia, imagina.
Ok.
Está a ver?
Cidades.
É uma série mesmo específica.
Cidades só das Filipinas.
Certo.
Desportos de neve, coisas assim, animais verdes. Estás a ver? E nós, opá, depois andamos aqui a porrar um com o outro.
Ah, outra coisa.
Nós ficamos.
Aqui a ideia é, quando nós não temos nada,
não é? Ah, imagina,
sai a
lembrar. Nós não temos nada.
Não temos nada, né?
Temos que dar asas à imaginação.
E vale, quem for mais imaginativo, o decor distribuído a pontuação, podem até colaborar um com o outro,
chegar a uma
interrupção, chegar aí a um conselho.
Na troca dos argumentos que nós... Ah, sim, porque não é só escrever.
Não é só escrever, tens que entender depois a cena que estás a dizer.
Okay.
Tens que sustentar o teu cocó.
Exatamente.
Tens que sustentar o cocó que vais fazer.
Assim é fácil. Tem que ir, e quem
também não fez, também não. Vai vê-lo. Pronto, exatamente. Por normal se mele.
Por normal se mele. Estava a pensar, ganhei. Pumba!
É verdade.
Ganhei a possibilidade.
É para toda a gente, porque nós fazemos isto por vocês e para vocês. Atenção.
Sim.
Atenção. Ora então, vamos começar a afinilar isto?
Bora.
Nomes. Queres ir para alguma zona do país, do planeta, do globo, da galáxia?
Sim,
e Alentejo? Vamos para Alentejo?
Nomes alentejanos. Bom. Alentejo. Isto é assim.
Estou para vir.
Preparem-se que isto do argumento chega que vai ser muito bom hoje. Vou defender os argumentos. Cidades.
Cidades.
Algum país?
Ajudem também.
Se quiserem, estejam à vontade. Se quiserem colaborar. Cidades podem ser cidades argentinas, podem ser cidades só da zona norte do país. Do nosso, neste caso.
Isso.
Podes especificar como tu quiseres. Afunila isto o mais possível à tua vontade. À tua vontade. É tudo teu, meu caro. É tudo teu.
Cidades. Difícil, não é?
Dá para os fizermos. Certamente.
Que maluco!
Nós estamos ali com coisas.
O que ele faz? Cidades japonesas. Cidades japonesas.
Eu estou seguro, mas achei que ele estava bastante. Tão caros para duas pessoas, 1.200, 1.300.
Não é muito mal, não é?
Já foi bem pior. Por norma, isso foi uma pessoa. Por norma, isso foi uma pessoa.
Não é assim uma coisa, mas é.
A nível de esportes, quando é que afunilamos isto? Eu posso dar uma sugestão neste, que acho que vai ser muito giro, de esportes que só se podem praticar sentados.
Mas, à partida eu seria bom nisso, mas não vamos ver.
Há desportos que se praticam sentados.
É.
Há desportos que acho que é giro. É capaz de ser giro.
Ora,
acho que é capaz. Desportos sentados.
Sim, sim.
Animais.
Smiley, aí não estamos a jogar, desculpa. Não estamos, desculpa. Animais não lembro logo de um campeão.
Para
cá, já jogámos uma vez, animais só com pelo no
pé. Eu tenho 31 anos e só tenho um pelo no pé.
Agora sem pelo.
Animais sem pelo?
Animais sem pelo. Eu tenho que ir isto. Qual é que é aquele desporto? Sem pelo. Ou seja, não pode ser tu, semana.
Pelo.
Pronto.
Três rocas.
Há melhor três, vamos para.
Quem diz os próprios e quem diz os
próprios. Olha, pode dizer a Catarina a letra e tudo stop.
Ok.
Daí tens de ser alto, que é para o pessoal ouvir.
Está
aqui o senhor da Santa Casa a validar o jogo. É, o Will é isso. Eu sei, mas esse é mais afunilado.
Estou com um feeling que vou ganhar.
Sim.
Quanto quiseres?
Ah.
Ai. Já estou a chegar ao lobo, mais e tal. O dedo? O
dedo?
E cidades do Japão? Com Z. Zagazaki, já tem uma cidade com Z. Quer dizer, é do Japão, esta não, esta é da China.
Essa é uma boa questão.
Já ia fazer cocó. Mas tem outra melhor.
E temos que estipular tênis, vamos.
Está a faltar aquilo só?
Oh, já estás. Estás cândido.
Já estás cândido.
Ei,
foda-se. Ei, stop. Já estou à frente dele.
Nem chegava nem mais.
Falta-me um. Olha, nomes. Eu acho que tem aqui um bom nome além de Jane.
Diga
lá. Essa, a Dona Zulmira.
Também pode ser daqui.
Dona Zulmira.
E não as liguei para uma Zulmira que é de lixo.
Mas tu ligas para 300 pessoas por ano. A Dona Zulmira Dona Zulmira mora no 115 em Santo André.
É genérico.
Onde é?
É genérico.
É de Santo André, Dona Zulmira.
É genérico. Não é, Zé Lento. Isto é típico.
É prejurativo. É lento. Prejurativo.
Não é? É já uma película da terra. Zé Lento, amanhã do fundo, 40 graus.
E um bocado estás a dizer que eles usam uma faca à frente da moto para cortar as curvas.
Não, mas para cortar os
curvas. O músico alentejano que a gente conhece, alentejano,
com Zé. Com Zé? O Zé Canteiro, o Zé.
Mas esses sonhos que existem, não sei se para nós era.
E não te esqueças, estamos a falar. Isso é uma resposta para o pessoal com o quê? Com o QI acima dos 60.
É, também não estava fácil. Sortiu agora. Depois, acho que tinha perdido.
Pronto, achava que o Zé que não é alentejano, pá. Eu achava que estávamos aí para
o. Eu acho que é. Acho que é. Para cá não sei. Eles podem fazer um
gol. Não sei. Há dois que eu fiquei na dúvida, mas não é contente.
Não.
Não? Acho que o Zé que é mais para Lisboa.
Será? Pode fazer um Google. Fazem um Google, procure isso. E daí, já estamos numa.
Pronto.
Mas eu acho que é 5 pontos por cada um,
sinceramente. Tem? Eu achava que não levava nenhum. Eu achava que não levava nenhum. Lá 5. Eu nem protesto. Eu achava que não ia levar nenhum.
Lá. Cidades.
Tenho duas.
Oh, duas?
Tenho. Ziokohama. ou Zikoshima.
Zikoshima parece um bom nome, sinceramente.
Zikoshima e Zagazaki.
Eu meti Zagazaki.
Zikoshima e Zagazaki.
Demizen.
Outra vez pejorativo. Outra vez
pejorativo.
Não achas? Zen é mais chinês.
Eu ia para chinês.
Eu ia para Zingai. Eu não pus Zingai por causa disso. Eu não pus Zingai por causa disso.
Já é
Zingai.
Qual raça tiver para ti?
Okay. Eu não protesto. Eu concordo.
Pois, lá 5.
Eu concordo.
Só uma pequena informação que me deram aqui no
live. Sim.
Zeca Afonso é da Arpeira.
Arpeira, olha. Então também não. E é mais norte que lá são da esfera.
Estão pertinho.
Opa, isto cada vez foi o desporto mais único possível, que é Zadrez.
Zadrez, é a logo ali. Juro que eu ia estar a cabeça. Vamos
ter Zadrez. Zadrez é muito bom.
Vamos ter Zadrez.
Não, isso é impossível.
Isso é sabe. Eu não tenho nada.
Eu não tenho nada. Eu não tenho
nada. Ciclismo.
Ciclismo.
Eu vou aqui meter qualquer coisa.
Desatação.
Desatação, exatamente.
Não, Stennis. Stennis.
Não, isso é abreviação. Não é que não é uma já é uma coisa mais impessoal.
Olha, já vos te digo.
Ganhou.
Já foi.
5 mais 5 dá 10, mais 5 faz 15.
É que é? 10, 5 é este?
Os Adrias?
Nem. Tá bem, tá bem. Eu não tinha nenhum.
Pelo amor de Deus.
Não tinha nenhum, não posso começar.
E digo já, não pôs animais sem pelo.
Pois, nem foi preciso.
Fui eu pôr aqui o nome do teu tio. Fui eu pôr aqui o nome do teu tio, mas não foi. Não foi. Olha, primeira ronda. Então vou melhorar a palavra. Está limpa, por minha parte.
Pô, está. Fazia até tinha um animal lá dentro.
Qual?
Da lagarto.
Não, a selva. Exatamente.
Mas a zebra
pega tem lá pelo. Uma piada no meio e tudo.
Não tem pelo?
Tem pelo, a zebra. Pelo. Vai, a piada que gira, porém, vai. Não corresponde aos parâmetros.
Agora, os alagartos.
Eles não
têm os alagartos.
Os alagartos.
Siga!
A zosga.
Aí,
cara. Só, não há condições. Eu sei que nós somos ignorados, mas estão-nos a expor. Eu acho que nos vão a expor.
Não consigo isso.
Ele está, cara!
É da perna de apresentações.
E. Posso ser reticente? Vou ver aqui assim, que já sei o que é. Acho que ainda está escrito. Ei, esta tem argumento e tem verdade. Esta tem argumento e tem verdade.
Já está.
Tens todos?
Tem todos.
Oh, sim, senhor.
Escreva à letra de médico que é para não ouvir hipótese.
Sim, senhor. Eu acho que vamos empatar aqui.
Aqui empatamos.
Acho que vamos empatar aqui. Mas este faz todo sentido, não faz?
Qual?
Faz sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido.
Nome. Nome de Horácio.
Não interessa. Então passam uma segunda. Aliás, faz o olho longo e tem justificativa. À prova. Porque ele tinha uma série que dava na RTP2, interativa, que era filmada no Alentejo, que é o Hugo.
O Hugo era filmado no Alentejo.
Não, mas tinha. Eu tenho que argumentar. Não. Eu estou a ser algo. É assim. Vês pelas onde o Hugo caminhava. Só podia ser no Alentejo.
O Hugo é um gajo mais cidade.
Só podia ser no
Alentejo. Se for, olha, se for o Vicente, nota-se bem que é.
Esse foi o Hugo.
Boas famílias. Eu acho que o Hugo não passa.
Então, Hugo Vicente de Montreal.
Sinceramente, acho que é assim um tocador de pegar em volta.
Pronto, 5 não protege. 5 não protege. Sempre que não proteste. Tá. Cidades, pá, não tem cultura geográfica para isso.
Para o cima. Já ganhei, não é? Isso não é uma lana.
Ora o Chima.
É o pessoal cumpridor de ordens lá, todos. Comem sujos.
Tu veste mesmo ao lado de uma cidade real.
Eu sei, claro. Não tens propósito.
Hiroshima.
Eu por acaso estou com o meu lembro que Hiroshima tinha gás.
Pois tem, pá.
É por isso que eu bato mal com os gás putos. Para que é que está lá uma letra se ela não serve para nada?
Hiroshima.
Ele é muito.
Mas pronto, mas ele tinha o pé. Isto vale pelo menos 15 pontos. Ele nem deu nada.
Não, sim.
Sim, para. Tu tinhas uma verdade ao teu lado e já que não é mentira.
Deve ser.
É
eu buscar-me,
se estás lá ao lado
e não
me. Sim, também
é. Ao menos
dias como eu,
olha. Só aqui.
Estou bem com todo o prazer.
Já está.
Opa, desporto, chantar.
Hipismo.
Pronto. Mais chantar, em movimento.
5-5.
E animais também, não há muito nada. Olha o hipopótamo. Tem um bocadinho, mas é pouco. É como eu, olha.
Calmo.
Como eu, está um bocado calmo.
Está calmo.
Por isso.
5-5. Ganhei esta.
Ganhaste, mas o fim faz contas. Ganhaste por 5 só.
Entrego.
Por ela que estamos empatados.
Entrego. Por 5 se ganha, por 5 se perde.
Exatamente.
Parece
isso. Vamos lá. Exatamente. E o livro vai especificidades e o Dai vai especificidades. Qual?
Sempre.
Qual? Cê de Congo?
Cê de Congo.
Com certeza. O Conto é meu, sei que o Conto é meu. Agora é que está aqui um problema, caralho.
Mas...
Ui.
30 segundos.
Ei, já!
A Inquisição chegou mesmo.
Desporto.
10. Sim.
Whatever. E o conjunto de talento?
Sim.
Eu tomo.
Vai. Não, mas eu agora eu vou pedir aqui. Abre aí o Google Maps. Uma coisa.
Não existe.
Vai, vou provar o meu argumento.
Sim. Olha, Carlos. Foi
Carlos. Oh, sou Carlos.
Carlos. Após cá, não é assim tão genérico.
Há um segundo. Vai à tua vida a ver. Caminha a Tavira a um Carlos. Vai à Tavira, de caminha a Tavira. De Valença.
Mas há no Alentejo.
De Tavira, que é para fazer essa diagonal toda. Alça Carlos.
Alça
Carlos. Só um? Só um.
Então isto vale 10 para cada um.
Sim.
Tá, assim. Também não acontece. Já que ele dá pontos. Isto é estratégia de venda.
Abre aí, Google Maps.
O meu é Kakashima. Kakashima,
bro.
E aposto que existe, se não é igual, é parecido.
Abre aí o Google Maps e vê se existe aí Kunikuchin.
Kunikuchin.
Kunikuchin. Pode saber, vai existir. Kunikuchin no Japão.
Kunikuchin.
Como se escreve?
Olha, tinha
Kakashima. Mas é possível.
Kakashima, eu sei que existe.
Não é possível. O problema aqui é o C. O problema aqui é a letra do início, senão o gajo está a fazer tudo.
Sushi bar e espinga e kakashi.
Vês? Oh, e é sushi bar. E é sushi bar.
Não é espinho, mas é espinho.
Não interessa. Não interessa.
Pesquisa aí com a Kuchima no que é que não deu. Sem resultado.
Sem resultado. Irmão, há 100 quilos. Não, digo mais. O meu lá no restaurante é espinho. Eu bato sushi. Não há final, está a dar. Eu ganhei. Eu ganhei.
Minha derrota.
Não, tu tens de perder quando o Google não tem um resultado.
É difícil, é?
O meu não quer dizer.
E é que o meu resultado surge, que é muito antigo.
O meu não deu, o meu deu 100.
Que é mais difícil.
Aí vai ter 100 resultados. Pode escolher, bro. Não consegues escolher, faz por isso.
Exato.
Não dou a partir do cena.
Desportos sentados. Cansado.
Se não é um desporto.
Não,
não é. O que eu pus aqui, eu vou buscar ali um, sendo que tu até suas.
Qual é?
Cubo mágico. Não, o meu argumento era até suas, mas não foi válido. Pronto, foi válido.
Verdadeiro?
Eu acho que vou ganhar isso aqui e vou-me safar agora.
Um pontinho.
Eu acho que vou ganhar
até isso. Ciclismo, não.
Ciclismo não.
Há um bocado de ciclismo. Há um bocado de cobra. Realmente tens a cobra, filho.
Vou ganhar tens aqui e vou-me safar.
Nem de ciclismo dá
para. Pois não, eu não tenho exatamente o que eu disse. O ciclismo, eu não disse ciclismo.
Mas diz o teu, que é para os teus ouvir?
O quê?
O meu animal? É cobra.
Eu vou ficar isto.
E é sem pelo, é que ainda por cima é sem pelo.
Ainda por cima é sem pelo. Isto é o melhor pelo, mano.
Eu não sei se é de rapar o cabelo. E ele tem o cabelo bom, a cena é que ele tem o pelo bom.
Tem.
E
estava em
cima, não, se eu treinar, corta tudo.
E é aqui que eu salto e bato.
Não sabe.
Num jogo.
Faço 10 na cobra. Há o vício de cortar,
A cobra é típica, isso é fácil.
Ou não, se mais ou menos.
Os
10
pontos é mais complicações. É quando acerta, fracasso.
Estão mal de 5 mil?
Não, não vale nada.
Então se vai ter sempre o pelo ao caniche.
Tem pelo da mesma.
E no inverno, quantos caniches já não pelo mundo a passar mal? Quantos? Deixa-me só na pontinha das orelhas. Para não ter o tio. E é mentira.
Eu também sou. Olha então, nosso salão, na primeira ronda quanto é que fizeste?
5.
Fiz 15.
Na segunda fiz 20.
Está um total de 25, não é? E eu na segunda fiz 10. Também dá um total de 25. E eu... Até aqui estamos empatados, não é?
Estamos. E eu na terceira fiz 10.
E eu na terceira fiz 15.
É do 5. O ganis. Perdeste o ganis.
Se eu metesse cobra, até empatado.
Desculpa este
tipo. Camaleão.
Desculpa um gajo camaleão. Vais privar.
É tão animal.
Camilo tem, não? Camilo deve ter.
Camilo tem um bocadinho de pelo.
E tu tiveste um pai de os Orochimas.
E Nagasakis.
Pois, o ganhava aqui.
Ah, acontece, mano. Olha, acontece muito disto a jogar risco com ele. Não sei se vocês jogam risco. Jogo de tabuleiro, acontece muito com ele também. Ele quando acabou o jogo,
não,
e ele ia ganhar aquilo na jogada a seguir.
Eu nunca fui muito napoleónico.
Eu acho que o mundo tem que ser do todo.
Mas quando quer dar, mas é muito frequente.
Mas pai, vocês viram ganhar a semana passada.
Aproveita, o xinga
está sem empatar esta semana. Portanto, há aqui mudanças. Eu acho que há aqui mudanças.
É o teu mindset. Mudou. Sinto-te mais preparado para o desafio, para a adversidade, mais combativo. Foi rinhido, sim senhor. O Lecaro tentou me dizer alguma coisa de uma forma discreta, mas eu não consegui perceber. E vou continuar aqui a encher o meu chouriço como se nada fosse. Estão a perceber? Há coisa que eu faço para encher
chouriço. Fala alto, meu. Agora também já desvendámos para a Pedro, vamos já?
Vamos, sim senhor. O Lecaro está a dizer uma coisa que é muito importante, que é esta semana, para quem estou, para quem viu, para quem acompanhou, aproveite. Que para a semana não há. Mas há daqui a duas.
Há daqui a duas.
Com quem? Smiley? Ainda não sabemos? Pai, não.
Não, nós já sabemos, mas para quem quiser saber, tem.
Passem lá, que nós vamos lá até. Vamos lá mais um bocadinho, não é?
Aliás, coisa
rápida, para perguntar mais duas ou três coisas.
O Max, na semana passada.
Olha, estou a falar, importa.
Desculpa, perdão.
Vocês importam-se?
Vai.
É só para dar uma de importante agora, estou a brincar. Falem por cima de mim à vontade, que eu já estou habituado. Não é nada. Acho que sim, acho que sim. Vejo um podcast da Coria da Catarina também, chama-se As Amélias. Disponível em todas as
plataformas. Ah, só uma questão. Para todo o pessoal que nos está a perguntar o que é que se passa, se o podcast está ou não.
Ah, pois é, as previsões.
Por aí fora. É suposto estar. Não sabemos o que é que está a passar, mas acho que o Deca já desvendou.
Amanhã está aqui. Corta a bola da distribuidora, como está com o basquetebol. Para falar com os
jogos.
Portanto,
malta, eu respondi a alguns há umas semanas atrás e disse: não, está tudo bem, afinal não estava. Peço perdão.
É prova viva que ele. Tudo o que nós estivemos a falar aqui durante este podcast é o que nós fazemos. Está aqui a prova viva.
Está
aqui a prova viva.
Mas vai estar. Vai estar. Portanto, a boa notícia é que vocês.
Por isso, malta, antes que o Semélio acabe com o colesterol alto, vamos até ao Patreon um bocadinho, que já chega de amendoim. Semélio, olha por ti, rapaz.
Deixa eu olhar.
A ver, estou na mesma liga há muito tempo a cuidar de ti, mas eu não consigo.
Estás lindo mar.
Vício.
Já viste o gajo que é pago para estar a descascar amendoim? Para ir pôr na embalagem, coitado. Trabalho chato. Vá. Mais uma vez, muito obrigado,
Max.
É só aquele cumprimento cordial aqui para fechar as hostes no YouTube.
Escrevam, sejam felizes. Ah, falta assim, falta
muito. Falta o que falta? Vais tirar uma foto, pessoal?
Não.
Vais tirar aquela foto assim de costas, pessoal?
Não. Não. É, e falta uma coisa importante que é que nós agora acabamos sempre com uma tomate.
Ah, estava a esquecer, na verdade. É a primeira?
Pode ser.
Não, fico doido.
É? Vamos acabar com o nosso ditado, estão preparados?
Ditados populares. Sabedoria popular é o que nos alimenta. Não, não esqueçam.
Bem.
Não se faz omelete.
Pois nem chega a minha opa.
Só um abraço.
Passa a semana.
Logo agora.
Pronto.